estudos em filosofia clínica, nos centros de formação, quando um professor começa a trabalhar essas questões da estruturação da pessoa, ele pontua que papéis existenciais dizem respeito a rótulos, a elementos de identificação que a pessoa assume, aos quais ela se reporta, como um dos princípios de identidade dela. Então, por exemplo, a pessoa diz para você que ela que tem uma ou que tem formação em engenharia química, vírgula, e como engenheiro químico, acha que tal coisa deve ser assim. Como engenheiro químico, papel existencial. Outra pessoa diz no consultório e ela acha que, como filha, ela tem direito a dizer certas coisas ao pai, à mãe, como filha, papel existencial, filha. A pessoa assume o papel existencial. Quem designa o papel existencial de alguém não é a sociedade, não é o filósofo, é a pessoa que designa o papel existencial que ela terá. Por vezes a sociedade diz para alguém que ela tem determinado papel existencial e a pessoa nega, ela diz que não tem isso, que ela tem outro papel existencial. Às vezes há um conflito quanto a isso, não é? O juiz diz numa audiência à pessoa: a senhora é uma estudante. E essa pessoa, quando vai falar, diz ao juiz: negativo. Eu não sou estudante. Sou uma pessoa que está naquela universidade para ouvir. Estudante é uma outra coisa. Uma pessoa que está lá para ouvir. Olha o papel existencial que ela tem. Então, por vezes, há vários elementos aqui. Isso é muito básico. No, nos cursos de formação, os professores mostram lá no quadro: olha, o papel existencial funciona assim, a pessoa coloca isso, depois, ao longo da vida, ela pode mudar, às vezes renuncia ao papel existencial, etc, etc, etc. Mostra os fatores agregados, quando o papel existencial conversa com outro tópico e de que maneira isso se processa, né? E exemplos em livros, em textos, em transcrições de estágios, aquelas coisas. Isso são os fatores básicos. O que vem agora não. O que vem agora é dilemático e nós vamos ver uma parte muito avançada ligado a este tópico, que é um dos tópicos fadados ao desaparecimento. Não vai longe. Ele tem os seus dias contados, assim como outros tópicos estruturais. Está se mesclando rapidamente a tópicos como expressividade e logo deixará de existir. Vamos ver então de perto este tópico que é remanescente de uma outra época. O que houve que nós precisamos tanto deste tópico e que ele tomou uma disseminação tão grande, tão profunda na sociedade dos homens? Há vários fatores aqui. Vamos tomar o Brasil. Desde a época do Brasil Colônia. Aqui, no Brasil Colônia, Dom Pedro instituiu vários títulos, né? Você vê isso nos nossos principais historiadores, como funcionou, né? Então, conde, marquês, eram títulos honoríficos e que as pessoas recebiam, lembre, como elemento de fidelidade à coroa portuguesa. Também outros títulos que não eram derivados daí. Na época, fazer faculdade aqui era algo quase inexistente. A grande maioria que podia estudar, né? Porque não era nenhuma questão de querer, podia estudar e ia para Portugal, e lá, se fizesse direito ou medicina, poderia ter o título de doutor. E isso tinha, na nossa sociedade colonial, um grande apreço. Um dos elementos de contraste na nossa sociedade, que ao mesmo tempo que tinha um tom irreverente, que muitos antropólogos e estudiosos apontam, né? A irreverência nossa, a informalidade, a iconoclastia que tínhamos aqui, por conta da nossa derivação, somos brasileiros e somos nós mestiços, temos várias culturas dentro da nossa alma. Temos os nossos irmãos africanos, temos os nossos irmãos índios, temos os nossos irmãos europeus, mesclamos tudo, o nosso jeito de ser, já vimos isso em outros estudos. Ainda assim, parte desse contraste é que boa parte da nossa população valoriza muito essa vestimenta, essa roupagem das titulações. Lá vem o marquês tal. Lá vem o conde tal. Aqui foi muito valorizado isso e foi uma das maneiras de construção do Brasil colônia, mas perdurou o Brasil república. Nossa, isso foi, hoje ainda vai muito longe. Bem, alguns autores já lá atrás começaram a nos avisar sobre isso. Dois deles que nós já estudamos em seminários, em oficinas, mais de uma vez, Machado de Assis. Machado de Assis tratava isso com uma ironia, com uma empáfia desafiadora, não é? Ele, nosso maior escritor negro e talvez o nosso maior escritor, Machado de Assis. Machado de Assis achava isso de uma bobagem suprema, os papéis existenciais, e ao mesmo tempo ele, mais de uma vez mostrou que também foi seduzido por isso. É notório como Machado de Assis trata esses papéis existenciais e o atrapalho que eles causam à nossa construção, à nossa identidade, à nossa vida. Mas talvez dentre esses vários autores, lá dos anos 1800, segunda metade dos anos 1800, talvez a José de Alencar, quem tenha pontuado com maior ênfase e com uma advertência que chega aos nossos dias, esses elementos. Na obra Senhora, eu apontei vários livros aqui, mas vamos ficar apenas Senhora, para não, para podermos adiantar bem os conteúdos. Obras de Machado de Assis, várias, contos. Mas vamos ver só a Senhora do José de Alencar. Ah, nessa obra ele nos apresenta a Aurélia Camargo, que José de Alencar não tinha o propósito que depois a história provavelmente daria a ele, os estudiosos na obra dele, nos contextos de época. Mas esta mulher, que era uma representante típica do romantismo de então, do sonho de podermos nos libertar desses grilhões que das nossas mãos, dos nossos pés, do pelourinho, migrou para as nossas almas. Aurélia Camargo nos mostra como ir além do papel existencial. E ela faz isso. Lembrem, não havia feminismo, não havia nada disso naquela ocasião. José de Alencar mostra uma mulher que recebe uma herança, uma fortuna, e que resolve, então, ir muito além de qualquer padrão, de qualquer papel existencial da época dela. Algo raro, notório. Mas o que ela faz, então? Ela simplesmente troca o papel existencial. O de mulher submissa, que acolhe tudo do seu senhor, que é seu marido, em geral, por um papel existencial no qual ela veste a própria roupagem que aqueles homens utilizavam. Tanto é que a história dela é uma história tremenda, não é? O que ela faz lembra muito a Megera Domada em alguns aspectos de Shakespeare, muitas equivalências ali, mas o contexto é completamente diferente. Bem, vamos agora trabalhar a questão do papel existencial. Eu sei que estou falando para filósofos, e que a maioria dos senhores não se identificam mais com papéis existenciais, acha que isso realmente é uma questão histórica vencida, etc. E, no entanto, o que estamos acompanhando nos nossos consultórios, que nós, filósofos, e vejam, parte do próprio papel existencial, assim como uma parte pensante da nossa sociedade, que é aquela que argumenta, que critica, que elabora os conteúdos, que questiona, em grande parte está viciada nesses papéis existenciais. Eles entraram de tal forma em nossas vidas que já não, neste momento, é muito complicado vivermos sem eles. Neste momento, eles estão desaparecendo, estão se diluindo. E é exatamente nessa diluição que eles ainda chegam às nossas almas. Vamos ver isso de perto. Ah, se você vai à casa de um amigo, você liga lá na portaria. Ah, por favor, chame o Raul, eu estou aqui embaixo. E diz, aqui não tem nenhum Raul. Não, aí não é a casa do Raul? Não é o número 23, aí não? E aí a pessoa que atende do outro lado diz, o doutor Raul não está em casa. O almirante Raul não está em casa. Ah, sim, também. Obrigado. Para nós, isso soa esquisito. Você ligou para casa do seu amigo, atenderam e disseram, doutor Raul, às vezes é o filho, às vezes é a própria esposa. Isso é algo que na nossa época já causa uma estranheza muito grande. Desta maneira, não é? Da maneira óbvia, da maneira clássica, como o Brasil colonial instituiu, e não só aqui, a Europa foi muito mais longe que isso, mas já colocou isso abaixo muito antes de nós. Como é que isso então chegou? Como é que isso nos habita hoje, mesmo sabendo desses elementos todos? Há alguns modos. Veja. O aspecto de diluição que nos alcança foi um fator híbrido. Isso se mesclou com outras coisas. Então você vai a uma universidade. Aí alguém diz, olha, o orientador do seu doutorado é aquela pessoa lá, que tem lá uma biblioteca. É a dona Maria. Pô, se você apressar o passo, você alcança. Você vai. É a sua coordenadora. O papel existencial coordenadora já não tem a roupagem que tinha. Você não está olhando como e admitindo como era anteriormente. É mais agora uma identificação. Não é mais sequer uma precificação das coisas ou nada disso. É mais com uma facilidade para identificar. Ok. Quando você chega, a dona Maria é muito amistosa, você começa a conversar com ela. Ela te diz, você vai fazer o doutorado? Pô, você escolheu essa linha de pesquisa? Hoje em dia é bem raro isso, são poucas pessoas. Que bom. Vamos então trabalhar. Ela dilui o papel existencial com você. Você não vê mais o papel existencial. Você vê essa pessoa que vocês estão juntos, etc. No entanto, observem como isso se passa nos nossos dias. Nos termos, nas frases, nas proposições, no modo de ser, tudo isso faz migrar, faz compilar e faz trazer o papel existencial. Vem a autoridade, vem quem ela é, vem quem você é diante do papel existencial dela, tudo isso. Então, ela aponta o livro e diz: não, essa parte aqui você não precisa ler. Deixe toda essa parte aqui. O que é fundamental nesta obra, deste autor, são estes três capítulos aqui. Esses você tem que ler. E faça a resenha desse primeiro, para que nós possamos discutir no nosso próximo encontro. Vejam, aqui surge com toda, sem o nome, papel existencial. O que é o paradoxo da nossa época? Ele vive na nossa época sem o nome. Anteriormente, ele não conseguia viver sem o nome. Este é o conde fulano de tal. Poxa vida, o conde fulano de tal. Qualquer referência a ele antes passava pelo conde. O conde era o filtro. Conde. Este é o marquês. A marquesa estava ali. Todo, todo. Você não chega mais a não ser através do papel existencial. Agora não. Não há mais um nome. Papel existencial se mesclou a princípios de expressividade, de busca, de outras coisas. Está ali, só não tem um nome. Em alguns casos, se tornou ainda muito mais poderoso. Então, você se aproxima da pessoa e alguém diz: Ah, a dona Maria é muito simpática. Pessoa maravilhosa. Você vai gostar dela. Você está falando de expressividade. E você vira para a pessoa e diz: Eu preciso dela. Preciso dela. Ela vai me ajudar, não sei no quê. Ela é minha orientadora, etc. Você sai da expressividade e volta para o papel existencial. Ele nos habita, ele vive dentro de nós. Ele migrou para muitas coisas. Outra maneira de migração é pelo sistema de composição. O sistema de composição dos papéis existenciais é muito interessante. Muito interessante. Poucas vezes na vida nós vivemos tanto o Frankenstein, a obra, na íntegra, viu? Na íntegra. Porque esse sistema de composição, às vezes ele é simplesmente hilário. Ele é muito engraçado, muitas vezes. Luiz Fernando Veríssimo já escreveu muitas páginas sobre isso, ironizando dessa maneira, como não percebem tal coisa. Woody Allen, nos seus ensaios, nossa, ele dança em cima desses elementos. E vamos ver isso de perto, esses sistemas de composições. Bom, o papel existencial puro e simples, nos nossos dias, ele causa muita estranheza, está em desuso. Ele é anunciado conforme Brasil colonial. Brasil República, ele se pulveriza e é admissível desde que siga as políticas corretas da nossa época. E uma delas é esse sistema de composição que eu vou mostrar agora. Ele é paradoxal, que ele funciona por retalhos. A pessoa pincela retalhos. Então ela não é mais apenas conde, marquesa, orientadora de doutorado. Não, é um mosaico. Ao mesmo tempo é mãe, é pai, ao mesmo tempo é professora, é doutora, ao mesmo tempo é cozinheira, é faxineira, tudo junto, uma mescla de cada coisa. Como isso aí se concilia, esses papéis existenciais? Como eles não se conciliam? Na maior parte das vezes, não se conciliam. Então, a pessoa tem fragmentos de tudo isso. Você vai receber sua filha, que tem 22 anos, que mora na Suíça, está terminando o doutorado dela, e você recebe para um almoço em São Paulo. Com uma daquelas lindas, maravilhosas cantinas italianas, ainda que existem, ali no Bexiga. E a noite está agradável, vocês caminham um pouco. E vão comer uma típica comida italiana, que de italiana tem pouco, né? Brasileira, italiana, e tomar um bom tinto e vão conversar. Então, esse que está conversando, veja, ao mesmo tempo, você é aluno dessa moça que é sua filha, que tem 22, 23 anos. Você é pai dela, também ao mesmo tempo. Você é filho dela. Desde que sua esposa morreu, ela assumiu muito o lado maternal com relação a você, como se a sua esposa, ela sempre viu você chamar a sua esposa de mãe, né? Mãe, atende a fulana. Não sei o quê. Ela adotou por uma simbiose complexa, ela acha que, de certa maneira, você é uma espécie de filho para ela. Você assumiu isso. Olhem quantos papéis existenciais estão ali, naquela conversação, naquela mesa. Alguns podem dizer, mas sempre foi assim, professor. Sim, sempre foi assim. Só que essas coisas eram muito menores e periféricas. Mal chegavam a arranhar qualquer coisa. E quando havia esses encontros, os papéis existenciais eram claramente definidos. E quando surgiam para definir qualquer coisa, não havia dúvidas a respeito disso. E agora não. Agora há esses contrastes, esses amálgamas esquisitíssimos, algumas vezes, de vários retalhos de papéis existenciais numa compilação. Um amigo seu, que não conhece sua filha, se aproxima da mesa. Ele fica reticente, ele sabe, bom, hoje em dia tem muito homem de 55, 60 anos com essas meninas, namorando, casando, etc. Não sei se é filha, não sei se é namorada, não sei se. Ele prefere se aproximar, veja, ele não sabe mais identificar o papel existencial, dada a miscelânea que a nossa época plural tem feito. Então ele se aproxima para cumprimenta você, cumprimenta a moça. E aí você fala para sua filha: Nossa, esse aqui é meu grande amigo. Trabalhamos na empresa juntos muitos anos, que é sempre aqui com a gente, tal, etc. Bom, agora vem um outro papel existencial: amigo. Amigo para cá, amigo para lá. Papel bem definido, estilo clássico. Não há outras misturas aqui. Que vai conversar com esses papéis mesclados em relação à sua filha. Está ali, quer dizer, um amálgama de coisas. E ele fica cada vez mais confuso. À medida que vocês continuam conversando, a moça fala com você e vem, ora, ela parece sua mãe. Ele diz: Não, mãe dele não pode ser de jeito nenhum. Nunca. Filha, pode, provavelmente, mas mãe dele não é. A esposa. É, parece às vezes, mas não é. Seu amigo fica tateando qual é o papel existencial dela. Isso porque para ele é relevante, para alguns não é. Nem perdem mais tempo com isso. Lá pelas tantas, diz: Ó, me desculpa, eu não estou aguentando mais, eu quero saber. Você é o quê do meu amigo aqui? Você é filha, você é irmã, você é casada com ele? O que que você é? Mulher dele, ele perdeu a mulher, tem 5 anos, então o quê? E a menina ficou olhando surpresa para ele. Agora ela tem que definir. Nesses encartes todos, ela que sempre dizia lá na Suíça, ah, se referia ao pai dela como um grande amigo, como o melhor amigo dela. Veja, o melhor amigo, não dizer pai. Agora, diante deste amigo dele, que tem papéis existenciais definidos, elas têm que assumir um papel existencial definido. O que ela faz? Ela olha para esses retalhos todos, ela consegue compilar, ela consegue dar um nome. Ela pode dificultar muito as coisas, se não entender com quem está falando. Ela pode dizer: Ah, ele é meu melhor amigo. Se disser isso, vai criar muito problema aqui, porque ele vai entender coisas que, na verdade, provavelmente não são, uma vez que ele lê os papéis existenciais via Brasil colonial e ela está lendo papéis existenciais via uma parte da sociedade do Brasil contemporâneo. Problemas. Grandes problemas em breve aí. E esses são dilemas que estamos vivendo. Isso que estou mostrando são problemas que estamos vivendo hoje. Por vezes, numa empresa estratificada no sentido clássico das empresas. O dono da empresa fez cursos no exterior, não, acabou essa coisa, não tem mais gerente, nem superintendente, nem coisa nenhuma. Aqui somos colaboradores, como se diz nos supermercados, colaborador fulano de tal, apresente não sei aonde, colaborador, trata todo mundo assim, até que dá um problema grave na empresa. E um desses, entre aspas, colaboradores começa a emitir suas opiniões. Franco e sinceramente, ele diz: Ó, pode parar, porque eu sou o dono da empresa, tá bem? E seu emprego está correndo risco com essas suas opiniões aí. Aqui dentro, não. Opa, o que aconteceu? Dos amálgamas todos, ele recuou para um papel existencial fixo, autoritário, que está em franco desaparecimento. Sabem o que usualmente acontece quando há coisas assim? Rompe-se o discurso, rompe-se a relação, a interseção. Dificilmente essa pessoa conseguirá ter a interseção que tinha antes, porque agora tem um papel existencial como mediação. Se os problemas parassem por aí, puxa vida, que bom, não é? Tanta coisa estaria resolvida, tanta coisa estaria colocada. Eu coloquei aqui para vocês no conteúdo programático o casulo de seda e a alma humana. Agora vamos entrar em áreas muito, muito delicadas. Então vamos com suavidade, com vagar, com muita ponderação e calma. Ah, olhem, isso, esses papéis existenciais, quando foram criados, tinham um propósito. Bem, como vocês viram, Dom Pedro tinha um propósito aqui no Brasil ao instituir isso, a figura do cavaleiro, do fidalgo. Puxa vida, quantas obras literárias nós temos com essas figuras. Fidalgo, que deviam obediência, eram fiéis à coroa. Ah, isso se associou e migrou para a alma humana para endereços que não deveriam ter chegado perto. E causaram algumas fraturas de proporções não pequenas. Algumas pessoas nunca conseguiram aceitar isso, de forma nenhuma. Mesmo no Brasil colônia, não conseguiram. Outras pessoas são, tomando uma liberdade poética, são alérgicas a isso. Elas têm alergia a papéis existenciais. Quando você diz, como é que eu defino você para apresentar? A pessoa diz, não me defina, por favor. Não, mas como é que eu chamo você? Tem que te dizer, aqui é fulano, você é o quê? Mas eu sou eu. Pronto. Diga, vamos ouvir uma conferência sobre filosofia, sobre epistemologia? Não pode ser assim, não? Não, não pode ser assim, não. Isso aqui é uma academia. Eu tenho que apresentar você. E a pessoa diz, não me apresente. Tá bem? Não faça isso. Diga então que temos um convidado, que é um papel existencial inespecífico. Só diz que vocês me chamaram para falar. Está de bom tamanho. Isso não pode ser assim. Você não entende que não pode ser assim? Um defende o papel existencial sob força institucional. Outro diz, existencialmente eu não posso assumir essas coisas que você quer que eu assuma. Pois o meu discurso será contaminado por isso aí que você quer que eu faça. Deixe que o meu discurso faça então isso. E alguns discursos dissolvem completamente. Olha, Derrida fazia isso de uma maneira magistral. Algumas conferências de Derrida você esquecia até que estava diante dele. Não havia mais um ser falante ali. Havia um discurso. Fim. Alguns, na impossibilidade de conciliar esses elementos, estratificaram, colocaram em camadas. Por isso que eu botei o casulo de seda, né? Tem aquelas camadas, ou da cebola, tem várias, várias, várias camadas. Você vai retirando essas camadas. Do ponto de vista da nossa época, alguns pensam são camadas hierárquicas. Então vem o mais importante, ao menos importante, ou menos importante, até o mais importante. É assim que funciona, né? E quem diria que fosse assim? Não é assim. Alguns constroem essas estratificações com camadas sobrepostas. E à medida que você vai retirando camadas, você chega em partes que não tem camada alguma e você desacabou a casca da cebola, o novelo de seda. Não, não. É que essas novas camadas, elas não são camadas materiais. Elas migraram, elas são de outra coisa, de outra consistência, de outra resolução. É um problema. É um grave problema. Isso migrou, por exemplo, na nossa maneira de compreensão. Você vai estudar medicina, cada coisa que você vai estudar vai ter que ter um nome. Você vai estudar filosofia clínica, cada coisa que você estudar vai ter um nome. Eis a recíproca de inversão. Ela é isso, tal, tal, tal. Vamos ver como ela funciona, etc. Nomes, papéis existenciais. Uma vez que eles existem e migraram para outras áreas, conhecimento, filosofia, ciência. Uma das grandes dificuldades de muitos dos nossos filósofos quando vão aprender filosofia, e é a filosofia toda europeia quase ainda, né? Ah, você vai ler os textos de Heidegger, filosofia alemã e tudo mais. Nossa, mas soa como uma aridez, uma dificuldade quase intransponível para muitos dos nossos filósofos. É muito estranho, é muito difícil. É diferente de você ler, por exemplo, um Ortega y Gasset. Puxa, parece que você voltou para casa. Nossa, está salvo. Vai ser filósofo agora que está lendo Ortega y Gasset. Aliás, o Ortega passou por essas dificuldades quando foi estudar na Alemanha, fazer o doutorado dele lá, kantiano. Ele disse: pelo amor de Deus, não é? A filosofia não pode ser assim. Bem depois ele diz isso. Precisa ser compreensível, precisa ser simples, precisa ser coloquial. Filosofar é isso. Mas aí ele está falando para um outro público. Ah, esses papéis existenciais migraram para áreas de conhecimento, áreas afetivas, áreas subjetivas. Não que precisassem estar lá, migraram para lá. O problema é que, para muitas dessas áreas, não há qualquer equivalência, não há qualquer tradução dessa forma. Aliás, tinha que ter até um outro nome, uma destradução. Ou uma intradução. Teríamos que usar neologismos para mostrar o quão isso simplesmente esfacela aquilo que queremos nos aproximar. Eis uma angústia. A angústia é um estado subjetivo no qual a pessoa apresenta uma forte apreensão, maior que a ansiedade, etc. e tal. Por fazermos isso, muitas vezes perdemos completamente o contexto e a possibilidade de lidar com isso. Não há mais. Agora você vai lidar com esses papéis existenciais, vai trocar papéis, achando que está dentro dos fenômenos. Quando na filosofia clínica nós nos aproximamos da parte final, elementos de patamares, elementos sinonímicos e outras coisas muito complexas, um dos elementos que eu digo é: olhem, a partir daqui, das verticalidades, das transversalidades, vamos perder muitos nomes e as definições. Não teremos mais. Em grande parte dos casos, não. Teremos caracterizações. Não imaginam a gritaria que é de alguns filósofos. Não aceitam. Então não é mais filosofia, professor. Eu digo sim, é uma parte que é. Uma parte é filosofia ainda, outra parte já é arte aqui dentro, outra parte é estética, mas isso. A filosofia é tão ampla, ela abarca questões assim, e alguns dizem categoricamente: não, eu não aceito. Ok? Tanto é que muitos centros de filosofia clínica nem dão essa parte. Termina ali nos submódulos dos procedimentos clínicos. São escolhas, não é? Cada centro é autônomo, pode deliberar como vai conduzir seus estudos. Mas olhem a dificuldade que é. Como é que eu vou trabalhar se não há mais o conceito? A definição. Isso é a alma da filosofia. A alma da filosofia que herdamos dos gregos e para a qual muitos filósofos disseram não. Isso impede de eu ir além. Buber, Levinas, Maurice Merleau-Ponty e tantos outros, Henri Bergson, vários deles disseram não, não. Para a gente poder ir adiante, nós temos que parar com essas coisas aí. Há coisas que nós não conseguimos definir, não conseguimos dar um nome. E temos que viver com isso sem um nome. O problema é que, entre outras coisas, estamos na nossa sociedade dos homens muitas vezes viciados nisso. Você vai viajar de trem pela Europa. Senta do seu lado uma pessoa. E você começa a conversar com ela. Pergunta para ela: aqui já estamos nas montanhas da Suíça? Nas montanhas escarpadas, o trem já atravessou. Antigamente, vocês sabem, o trem parava, controle de passaporte e tal, isso acabou, né? Você entrou, o trem segue reto, hoje em dia não tem mais isso. Então, você não conhece, dormiu um trecho da viagem e começa a conversar com a pessoa. Que linda paisagem, já é a Suíça? Ou ainda são os Alpes italianos aqui? Não, aqui já é a Suíça e tudo mais tal. Você entrou com uma conversação na qual os papéis existenciais não chegaram. A conversa anda mais um pouquinho. Olhem os papéis existenciais agora chegando. Ah, você é de onde? Sou do Brasil. Ah, notei pelo sotaque. Dá para notar? Sim, dá para notar, sim. E o que você faz no Brasil? Ah, sou professor de filosofia. É, filosofia? Ah, tinha um parente que estudou filosofia, não sei o quê e tal. Começam os papéis existenciais a chegar. E você o que é? Você o que faz? Você de onde vem? Isso impede muito o exercício daquilo que vem agora, que é a nova sociedade dos homens, se chegarmos a isso, humana, fraterna, amorosa. Não, até um ponto já estamos fazendo isso. Removemos paredes pela Europa, não é? Você passa de um país para outro. Estamos removendo idiomas. Estamos removendo várias coisas entre povos. Alguns ainda insistem em botar muros e brigar com bombas e coisas. Outros não. Muitos estão aprendendo isso, eliminar isso aí. Tornar uma zona aberta na qual as identidades poderão fluir por expressividade, por modo de ser. Não por rótulos. O quanto vamos caminhar com isso é questionável, dados os problemas que vemos hoje no mundo. Pois bem, aqui é que entram essas questões. Alguns que usam, por exemplo, a pessoa estudou medicina. Ela conhece tudo da medicina, neurologia. Conhece profundamente fisiologia e outras coisas, o funcionamento dos sistemas, sistema linfático, cardiorrespiratório, etc. Conhece. No entanto, vejam, ela migra para além dos papéis existenciais e começa a usar na área dela, uma área que hoje vocês sabem, muitos médicos, você chega ao consultório, muitos, não todos, nem olham para você, olham para o computador, para o laptop. Enquanto você fala, ele vai teclando ali um monte de coisas, dados que depois vão surtirem pedidos de imagens, de exames, de hemogramas, etc. Outros médicos não. Alguns migraram dos papéis existenciais. Usam numa área menor, mas na área maior usam intuição, usam emoção, usam sensação, usam espiritualidade. Elementos que deixam para trás os papéis existenciais. Muito avançados, mas que, como vimos há pouco, a sociedade colocou lá para trás, não é? Não interessa, isso não produz tijolos, vidros, cimento que nós precisamos para construir as coisas. Então, deixaram para trás, mas isso é muito avançado. A pessoa aprende os papéis existenciais, mas consegue ir além deles. Ele olha de fato para a pessoa, ele sente de fato a pessoa, ele toca a pessoa. Está em contato muito além dos papéis existenciais. Os papéis existenciais não impedem de chegar ao outro. Uma aprendizagem muito grande. Alguns deveriam desaprender muito do que eles consideram conhecimento para poderem de fato chegar a um conhecimento que eles tanto almejaram ao longo da vida. A diluição dos papéis existenciais, em algumas áreas, é urgente, necessário. Em outras áreas, ele pode ficar, mas em áreas específicas, não como se disseminou. Ah, mas há ainda um elemento maior e mais profundo em tudo isso que estamos vendo, sobre papéis existenciais. Eles alcançaram outras áreas também. As áreas de afetividades, as áreas da espiritualidade, o que foram fazer lá? O que foram? Como é que chega? Quais foram os caminhos de chegada? Isso é tema para outros estudos. É bem interessante, inclusive, esses caminhos, conforme eles aportaram lá e como, aliás, se tornaram residentes dessas áreas. Muito, muito curioso. Olhem. Eu sei que quando você se relaciona afetivamente com alguém, uma das coisas que você acha que sumiu é o papel existencial. E, no entanto, eu digo, é uma das que mais permanece todo o tempo com você. Esta aqui é minha esposa. Este aqui é meu marido. E a afetividade está fortemente atrelada a este papel existencial. sua esposa, seu marido diz: eu vou até ali conversar com aquela pessoa muito interessante e já volto. Não, se é minha esposa, você é meu marido, não vai. Vai ficar aqui, porque a nossa afetividade está atrelada a esse papel existencial que está atrelado a um contrato. Fique aqui, está bem? Há muitas ilustrações aqui sobre isso, algumas bem profundas e problemáticas e difíceis para os nossos dias, principalmente para aqueles que se dizem libertos de tudo isso, livres, não têm mais nenhum grilhão quanto a isso, e estão profundamente atrelados, às vezes de maneira até determinante, se não dessa forma direta, pela forma de colagens, como eu mostrei para vocês. E na área espiritual isso existe? Nossa, se existe. Existe tanto que alguns vão se apresentar lá no céu, levando sua carteira de identidade, que tem medo de ser confundidos. Então, não, não, se eu chego lá, São Pedro já é muito velho, não vai me conhecer direito. Mas ler eu acho que ele ainda consegue. Eu vou levar meus documentos, ele lê meus papéis, acho que aí está tudo bem. Vai que ele me confunde com outras pessoas? Não, não pode ser. Nessa alegoria, que tem muito de verdade, alguns se comportam em relação à espiritualidade via papéis existenciais. Quem eu sou neste mundo, o que eu represento neste mundo, etc, etc, etc. Essa ilusão de que a espiritualidade lerá e nos tratará dessa forma é aquele velho modelo de alguém que nunca foi à Lua, mas que olhando por uma luneta de Galileu, acha que pode dizer como é viver na Lua. E aí comete-se aquelas coisas, né? Quando chegar lá, ele verá que não é nada disso. Meu Deus, quanta coisa, né? Os papéis existenciais me incomodaram tanto. Existem muitas questões aqui. O fato é que esse tópico está morrendo rapidamente, está se diluindo rapidamente, e muito em breve nós não o teremos mais. Será um elemento arqueológico nas nossas vidas, dados os freios que ele acarreta. Não mais no conde, no marquês, naquela coisa primeira, mas pela maneira como ele chegou agora a várias áreas nossas, subjetivas, de relações. Me respeite porque eu sou sua mãe, me respeite porque sou seu pai. Essa maneira começa a se. Muitos dos problemas que temos de interseção, de problemas difíceis, tem como uma das raízes isso. Esse que diz, me respeite porque sou seu filho, sua filha, etc., ou vice-versa, não percebe que, em alguns casos, esse papel existencial já não se impõe mais. Não se coloca mais. Não é? Muitos dos nossos grandes pensadores, na nossa herança ocidental judaico-cristã, você chega. Jesus dizia: quem é a tua família? Não é quem é. Então, se você acha que a família é aquele de quem você nasceu do sangue, é esse que você acha? Ele vem e nos diz, não só ele, muitos outros na tradição judaico-cristã nos mostram isso. Se vamos falar em família, se vamos ampliar o leque do papel existencial, teremos que dissolver algumas coisas, para depois entendermos também o que é família e algo ainda maior. Trocando esses elementos por expressividade, por afinidade, por princípios outros que integram verdadeiramente pessoas e não afastam. Papéis existenciais, em grande parte, ainda, infelizmente, funcionam como muros que afastam pessoas muito mais do que aproximá-las. Só que alguns acham que não. Ao dizer minha mulher, meu marido, se sentem seguros, integrados e em interseção. E mal sabem que muitas vezes este papel existencial que eles julgam aproximar é que está afastando. Que o outro seria muito mais, entre aspas, mulher dele, marido dele, se não tivesse no meio disso esse papel existencial tão pesado, tão difícil. Alguns não se tornam mães, por exemplo, para não ter que carregar o rótulo de mãe ou de maternidade. Vejam que coisa. Tem toda a vocação existencial para a maternidade, mas não para o rótulo que decorre daí. Não que o rótulo é ruim, não. O rótulo de mãe é maravilhoso, é lindíssimo, Só que para algumas pessoas não cabe. O que vamos fazer? Cada ser humano é único.